Conosco a Renata Feldman, que é psicoterapeuta humanista com foco nas relações afetivas. Bom dia.
Bom dia, Zé Lino. Bom dia a todos.
Tá tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Um pouquinho antes de começarmos a entrevista, nós estávamos num papo aqui muito interessante. Coisas que são uma grande surpresa para as pessoas que não são ligadas à informática, à internet, às redes sociais. Muita gente, né?
Sim.
Não conhece essas coisas. O site Namoro Fake faz sucesso nas redes sociais, oferecendo um serviço que permite contratar uma pessoa real para se passar por namorado ou namorada no Facebook. Isso mesmo, né?
É isso mesmo.
Agora, são pacotes divididos entre vários termos, né? Ficante, entre namorado, namorado virtual, namorado top. É isso mesmo?
É. São categorias, né, Zé Lino? Esse mundo nosso está ficando cada vez mais virtual. E o mundo amoroso também, né? Esse mundo emocional está indo para as redes. Então, está havendo realmente uma virtualização da vida, né? Da vida cotidiana, da vida afetiva. E esse serviço, se ele surgiu, é porque há uma demanda. Ele tem feito sucesso mesmo.
Sabe o que eu estou sentindo? Que é possível que as pessoas que não são ligadas não tenham entendido bem. Quer explicar direitinho como é que essa coisa funciona?
Sim. Uhum. Eu não fui a criadora, né, do site. Estou aqui só tentando fazer uma leitura psicológica, uhum, né, desse serviço. Mas a pessoa pode contratar, um homem pode contratar uma namorada, por exemplo, virtual.
Sim.
Ou uma namorada ou uma ficante, que pressupõe um vínculo menor. Mas o que essa pessoa que está contratando o serviço quer? Esse homem, por exemplo, ele quer elogios no Facebook, ele quer que esta namorada virtual faça comentários sobre ele no Facebook. O contato é apenas esse, virtual. Não há contato íntimo, não há sexo, essa namorada não vai sair com ele para o cinema, não vai haver esse tipo de relacionamento. Mas virtualmente, essa pessoa que foi contratada, ela vai conversar virtualmente, fazer comentários, suscitando muitas vezes ciúmes em outras pessoas. Então, por exemplo, se esse homem brigou com a namorada, eles terminaram, ele vai contratar uma namorada virtual ou uma ficante virtual para fazer ciúmes na ex-namorada. É mais ou menos esse o foco. E as mulheres também estão procurando isso, né? Eu li que elas compõem 63% já.
As mulheres?
As mulheres, dessa procura. Então, elas muitas vezes criticam, questionam, mas em casa, na calada da noite, vão lá e contratam também um namorado.
Bom, quando a gente fala que contrata, significa que é um serviço pago.
Um serviço, é pago. Então, é a pessoa que foi contratada, que é uma pessoa real, com perfil, características reais, ela vai receber por isso. E o site também.
Eu estou com o site até aberto aqui, escolha o plano, que é ficante, namorado, namorado virtual, quando fala namorado ou namorada, e namorada top. O que é namorada top?
São as pessoas mais bonitas, então esse é o critério básico.
Ah, significa que isso inclui a divulgação da foto da pessoa.
Divulgação da foto, porque a pessoa ela vai aparecer no Facebook com a foto dela, com as características, a idade, o que que faz, como uma amiga virtual, né? Porque no Facebook precisa se adicionar este amigo antes de mais nada, mas depois esse amigo pode aparecer como ficante, através dos comentários que ele faz, ou como namorado, né? Porque no Facebook tem um status lá. Qual é o status? Namorando, em um relacionamento sério, namorado. Então isso também vai constar. E a pessoa, o namorado top, é aquele que a imagem é aquela pessoa que é muito bonita, então que só de estar ali, de constar ali, fazer um comentário, é como se isso valorizasse o peixe, né? Valoriza a pessoa que contratou.
A sua avaliação qual é? A pessoa que contrata, nós podemos dizer que a pessoa contrata um serviço, né?
Sim.
É uma pessoa carente, é uma pessoa que não recebe elogios reais, é uma pessoa que entra para brincar. Qual é a sua avaliação do perfil da pessoa que usa isso?
Zé Lino, é uma pessoa esvaziada de autoestima, uma pessoa extremamente insegura, que precisa do olhar do outro, da curtição do outro, porque no Facebook o verbo mais conjugado é o curtir, né? Quantas curtidas eu ganhei.
Uhum.
Então, é uma pessoa que ela se nutre do olhar do outro, do comentário do outro, ela precisa se ancorar até num status de relacionamento afetivo para ficar bem. Né? Então, são pessoas que realmente precisam olhar para dentro e perceber assim, o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu estou precisando entrar num jogo desse? Por que que eu estou precisando criar uma estratégia como essa? Né? Porque hoje as pessoas vivem muito no mundo do imediatismo, né? Tem o delivery a todo instante, as pessoas vão no Google e encontram o que querem. Então, esse tipo de serviço configura isso também.
Muita gente que entra, que está participando, muita gente.
Olha, hoje é difícil fugir das redes sociais. Uhum. Muitas pessoas usam, eu escuto muito no consultório, esse é um dos grandes motivos de rompimento amoroso, em função mesmo de ciúmes, muita gente não sabe usar o Facebook, às vezes vai fazer um comentário, realmente assim, vai ser inadequado, então, se o casal, se já existe um casal e essa pessoa entrou no Facebook, um terceiro, e fez um comentário que foi inadequado, isso vai causar problema. E o problema é que o Facebook, ele documenta tudo, né? É diferente de você, como dizia minha avó, né? Flertar num bar, paquerar, ou falar, nossa, você é bonita, gostei de você. Ali está registrado, está documentado para quem quiser ler. E muitas vezes o que é escrito, né, soa de uma maneira muito diferente do que é falado. Então, isso tem gerado confusão. Né? Algumas pessoas têm desativado o Facebook em função de problemas que ele vem acarretando, vem bloqueando pessoas. Hoje são os verbos assim, muito chave, né? Curtir, bloquear, ficar, pegar. Isso tem realmente assim, mostrado o nosso mundo pós-moderno, né?
Vamos voltar aqui a uma conversa que nós tivemos antes de começar a entrevista. Como é um serviço pago para ganhar elogios e com o objetivo de ficar bem na fita e ganhar, para o homem ganhar novas mulheres e a mulher ganhar novos namorados? E esse trabalho que é pago de fazer elogios a outras pessoas pode ser comparado com prostituição?
A prostituição está muito ligada ao sexual, né? Uhum. E o sexual, ele não cabe nesse tipo de serviço.
Porque é virtual.
É virtual. Não há contato algum. Não é um namorado de aluguel no sentido efetivo, né? Olha, você vai ser meu namorado por uma semana, então durante uma semana você vai ao cinema comigo, você vai sair comigo para jantar. Não, não tem essa configuração.
Uhum.
Né? Então, a prostituição, ela está muito ligada à questão sexual.
Seria uma prostituição virtual?
Sim.
Também não, né?
Assim... No caso da contratação, né, do serviço que é pago, né, há uma utilização da imagem de uma pessoa e dos comentários que essa pessoa faz. Agora, um detalhe importante também. Se você contrata uma namorada, por exemplo, nesse serviço, você é que vai criar os comentários, o texto, você vai criar e passar para ela.
Ah, vai colocar as palavras na boca da
pessoa. Na boca da pessoa. Então, você literalmente vai dizer aquilo que você gostaria de ouvir. E aí a pessoa vai publicar aquilo como se fosse ela que estivesse falando. Então, o que a gente está vendo é um falseamento até das relações. Né? As relações estão perdendo o que há de genuíno na relação, na espontaneidade das relações.
Renata, está voltando na cabeça da gente uma frase antiga, cada cabeça uma sentença, né?
Sim. Cada um, né, está no seu quadrado, cada caso é um caso.
É verdade. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. O Facebook, na verdade, é uma vitrine de vaidades ou não?
Tem vaidade, tem uma ideia de que a vida é feliz, que as famílias são todas famílias margarina, né? A gente não pode generalizar.
O que é uma família margarina?
É a família perfeita, é a família feliz, porque as pessoas postam muitas fotos, né? Então, há uma busca mesmo de se mostrar que se está feliz.
O que é publicado no Facebook, na sua avaliação, quanto por cento é verdade e quanto por cento é mentira? Avaliação sua, pessoal.
Olha, eu acho que há muito de verdadeiro, sim. Uhum. Eu acho que as pessoas que não... apesar desse serviço hoje trazer aí algo de uma mentira, tirando esse serviço, eu acho que as pessoas acabam sendo espontâneas e dizendo o que estão sentindo. Né? Tem até essa configuração no Facebook. Como você está se sentindo? O Facebook virou um pouco divã. Né? Assim, tem até uma campanha aí, olha, procure um psicólogo, né? Ao invés de ficar dizendo os seus sentimentos no Facebook. Então, algumas pessoas dizem, né, mas outras, às vezes, estão se sentindo muito mal e preferem, eu vou colocar uma foto minha bonita, eu estava feliz, porque também não dão conta de entrar em contato com a realidade. Estou triste e eu não quero mostrar que estou triste. Mas algumas acabam mostrando também.
É, ontem participando de uma roda, eu ouvia mais do que falava, porque eu não sou o mais ligado nessas coisas, mas o pessoal dizia o seguinte, no Facebook a pessoa está sempre viajando para o exterior, a pessoa está sempre em aeroportos pelo mundo inteiro, a pessoa está sempre bonita, está sempre feliz. Beleza que a vida fosse assim, né?
É, há uma exposição muito grande, né? Hoje a gente vive a espetacularização do eu.
Isso pode ser perigoso?
Pode, porque a pessoa se expõe demais, né? Então, até há uma questão de segurança aí, né? Assim, já, algumas campanhas já vêm alertando também, né? Não coloque fotos do seu filho, né? Não mostre qual que é, quais são os hábitos, não mostre a sua casa, né? Porque há uma exposição e parece que tudo precisa ser mostrado. O próprio criador desse site disse, né? As pessoas estão muito solitárias, virtualmente falando, solitárias na internet e estão precisando se exibir.
É um depoimento muito interessante. Um deles diz assim, é uma garota, meu namorado estava cheio de palhaçada achando que era o último pacote do biscoito. Eu resolvi contratar o pacote namorado, comecei a colocar comentários leves, médios e depois fortes. No quarto comentário ele ficou cheio de ciúmes, nunca o vi assim. Mandou deletar e bloquear o namorado, agora ele está uma seda. O diálogo está cada vez mais raro entre os casais e é a pergunta que se faz. Agora, será que esse é um exemplo legal, é assim, resolveu uma questão de casais assim? Qual que é a sua avaliação?
Pois é, e uma coisa é que naturalmente esse ciúme surgir, né, no virtual, mas a partir de dados reais, isso, e tem surgido muito, né, eu vejo casais se separando em função disso. Outra coisa é criar-se uma estratégia, é pagar um serviço, contratar um serviço para fazer isso. Isso pode ser um paliativo, pode trazer uma solução aparente e rápida. Mas relacionamento afetivo é construção, né, Zelina? As pessoas precisam batalhar em cima disso. Então, o namorado ficou uma seda, parou de fazer palhaçada, como ela mesma disse. Mas e daí? E o daqui para frente? Né? Porque um relacionamento não fica o tempo todo 100%. Crises virão, sim. Né? Especialmente para fortalecer o casal. E é preciso saber trabalhar isso. Porque senão a coisa se perde, se esvazia.
Ô, Renata, eu não vi o filme, mas eu ouvi vários comentários. Quando eu perguntei se isso pode ser comparado com prostituição, você viu um filme chamado Ela?
Não.
É um filme que passou recentemente nos cinemas. É um escritor solitário que acaba de comprar um novo sistema operacional para o computador dele. E, para surpresa dele, ele acaba se apaixonando pela voz do programa informático, dando início a uma relação amorosa entre ambos. Se apaixonou de verdade.
Eu vi a sinopse, sim.
Viu isso, né?
A sinopse, sim.
Pois é. Será que é uma história incomum, é só imaginação, é uma coisa de cinema, ou de fato pode acontecer?
Olha, é um tanto quanto estranho, né? Se apaixonar por uma máquina, pela voz de uma máquina.
É verdade.
Mas hoje as pessoas estão muito na dimensão do virtual, do digital, e no mundo do faz de conta, que é quase uma ficção científica, muitas vezes. Né? Assim, essa coisa de eu faço de conta que eu tenho um namorado virtual, eu me apaixono por essa máquina, porque a tecnologia, Zé Lino, ela está muito ao alcance de todos. Né? Está muito nas mãos. Hoje as pessoas se sentem extremamente inseguras e angustiadas, se esquecem o celular em casa. O celular virou, por exemplo, uma extensão do próprio corpo. Então, assim, quando a pessoa perde, quando é roubada, nossa, minha vida toda estava ali. Né? Tem pessoas que acordam e dão um bom dia no Facebook, para os seus milhares de amigos. Né? Então, as pessoas dormem e acordam com a maquininha. Isso vira uma paixão. Né? Agora, pode virar um vício. Né? Tem pessoas que já estão com uma doença. Né? Assim, de tão viciantes que estão procurando tratamento para poder se desconectar um pouco mais disso tudo.
Eu ia perguntar, mas até já respondeu. É a casa de pessoas que estão procurando ajuda.
Sim,
é?
Porque virou um vício, como uma droga, como algo com qual não é possível largar, assim, a pessoa não faz mais nada.
Mas tem cura.
Tem cura, claro. Ah, né? que bom que tem, porque as pessoas precisam tomar consciência disso e perceber que o mundo real, né, real mesmo, e não virtual, o mundo em cores e ao vivo, ele tem muitas outras maravilhas que a gente pode apreciar, ele tem outras relações mais genuínas que a gente pode desfrutar.
Como diria o Vinícius de Moraes, não se esqueça de que a vida é uma só e é para valer.
Isso mesmo.
Obrigado pela visita mais uma vez. Quer deixar seu telefone?
Eu que agradeço. Contato? Vou deixar o meu e-mail, que é mais fácil.
Tá.
R. Feldman.
R. Feldman.
FLDMAN, arroba ITEVIP.
ITEVIP.
I de igreja, T de tatu, E, V de vaca e de igreja, P de pato, .com.br.
Valeu.
E tem o meu site, Zé Lino, que é mais fácil também, renatafelsman.com.br.
Valeu. Obrigado.
Eu que agradeço, muito
Bom
obrigada.
Dia.
Bom dia.
Nós conversamos.